Atenção emissoras, em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional. Começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Valeu, galera brasileira, 5 horas e 4 minutos, está começando para você o novo No Mundo da Bola, aqui pela Nacional Rio, Nacional Brasília, nesse dia 11 de julho de 2017, nessa terça-feira. Os comentários desse programa serão do Jorge Ramos e do Jorge Vamburga. Mesa de áudio de Sebastião Luiz Xavier, central técnico Vinícius Sampaio, produção de Luiz Ferreira, gerência executiva de esporte de Otávio Prévio de Magrão. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro.
No Mundo da Bola.
Você ligado com a gente, ligado também no nosso WhatsApp, pode participar conosco com mensagem de texto ou de áudio. É só você mandar pra gente aí, ó. 997849503-21 é o código do Rio de Janeiro. Você manda. Manda também aqui o telefone aqui do Rio de Janeiro, tá à sua disposição também de Brasília. O ouvinte da Nacional em todo o Brasil pode participar do No Mundo da Bola através do nosso e-mail, esporte.radios@bbc.com.br. 5 e 5.
Carlos Borges!
Curtindo o programa No Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, pela Nacional Rio 1130, Nacional Brasília 980. Para você curtir o No Mundo da Bola, vem aí o Campeonato Brasileiro da Série B. A 13ª rodada do Brasileirão da Série B é o destaque do No Mundo da Bola. E quem traz as informações pra gente é o de peso.
E dentro desse No Mundo da Bola, vamos destacar a Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Nesta terça-feira, a bola rola para a 13ª rodada da competição. Logo mais, às 7h15 da noite, horário de Brasília, teremos no Estádio do Café em Londrina, Londrina e ABC de Natal. No Estádio Bento Freitas, em Pelotas, o Brasil recebe a equipe do Oeste num duelo de rubro-negros. Também às 7h15 da noite, no Estádio Heriberto Rios, em Criciúma, o Criciúma encara a equipe do Paysandu. Às 8h30 da noite, teremos mais 4 jogos. Na Arena Independência, em Belo Horizonte, o América Mineiro recebe o Boa Esporte, duelo mineiro na Série B do Brasileirão. No Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, um tradicional duelo do futebol brasileiro, Guarani e Goiás medem forças no interior paulista. Teremos ainda às 8h30 no Castelão, em Fortaleza, jogo importante, jogo de pressão, Ceará e Internacional. O Inter não vem bem das pernas. O técnico Guto Ferreira começa a ser avaliado pelos torcedores. Enfim, precisa da vitória o Internacional. O Vozão, claro, não vai deixar a coisa correr fácil dentro do Castelão. Teremos ainda às 20h30 Vila Nova e Paraná, que jogam no Serra Dourada, em Goiânia. 21 horas e 30 minutos, a bola rola para CRB e Figueirense no Rei Pelé, em Maceió, nas Alagoas. Na Arena Pernambuco, em Recife, o Náutico, último colocado, conseguiu na rodada passada a primeira vitória no campeonato, soma apenas 5 pontos. O Náutico tenta a segunda vitória dentro da Série B, mas aí pega o líder, Juventude, dentro de casa. Parada difícil para o Náutico. Teremos ainda, encerrando a rodada, no Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde, interior matogrossense, Luverdense e Santa Cruz. Classificação da Série B: tem o Juventude em primeiro, 25 pontos, em segundo, Guarani, 22, em terceiro, América Mineiro, 20, fechando o G4, o Vila Nova, com 20 pontos ganhos.
Valeu, tá aí o Bruno Mendes, damos uma geral da Série B do Campeonato Brasileiro, ele vem aqui no comentário do programa No Mundo da Bola, ele não deixa dúvida.
Jorge Ramos.
Daqui a pouquinho eu chamo o Jorge Vamburga, direto de Brasília. Jorge Ramos, Juventude e Guarani, primeira e segunda colocações, times que vieram da Série C do Campeonato Brasileiro, que boa, hein? Boa tarde pra você.
Boa tarde, Borges, boa tarde a todos. Verdade, né? Duas equipes que vêm da Série C e que já estiveram na Série A, inclusive o Guarani sendo campeão brasileiro em 1978. Muito tempo, né? Juventude e Guarani estão nessa situação, Série B, Série C, vai e volta, e agora lideram, e com essa possibilidade, ainda está cedo para se falar, mas já vão despontando como candidatos a chegarem até a Série A no ano de 2018. O campeonato é um campeonato ali está com muita briga pelas primeiras colocações, ainda tem o América Mineiro, uma equipe também que faz um certo
vai e
ior, né? O vai e vem, sobe e desce, e também o Vila Nova, que é uma equipe que não frequenta a Série A do Campeonato Brasileiro, mas esse ano está na quarta colocação. Enfim, há aí uma briga muito grande, uma disputa muito grande, justamente para tentar chegar à Série A no ano de 2018.
Deixa eu chamar o Jorge Vamburgo, nosso comentarista eclético lá, direto de Brasília, Jorge Vamburga, o Vila Nova do Centro-Oeste Brasileiro, representando essa parte do nosso Brasil, com 20 pontos na quarta colocação. Boa tarde para você, Jorjão.
Muito boa tarde aos amigos do Rio de Janeiro e da Rádio Nacional de Brasília, em todo o Brasil. É um prazer retornar ao No Mundo da Bola. O No Mundo da Bola é um programa tão tradicional que a gente tem grande satisfação em participar, principalmente sabendo que pelas ondas da Rádio Nacional a gente chega a todo o Brasil. E eu queria dizer o seguinte em relação à Série B, é que esse time do Vila Nova eu acho que está surpreendendo. É um time que de início ninguém levava muita fé, mas que agora está subindo de produção. Acho que é uma grata surpresa a posição do Vila Nova e que pode realmente se firmar nessa situação de grupo dos quatro, né? O Vila Nova está com 20 pontos ganhos, conforme você disse, e ele poderá se firmar. Se vencer hoje, se vencer essa partida, ele joga hoje, o Vila Nova?
Joga hoje, todo mundo.
Ele joga hoje contra o Paraná.
Joga aí mesmo, joga no Serra Dourada contra o Paraná.
Exatamente. Joga em casa, então tem a vantagem do mando de campo. Ele chegará a 23 pontos. Dependendo dos outros resultados da rodada, ele poderá até assumir a vice-liderança, né? É claro que para isso ele terá que contar com tropeços do Guarani e do América Mineiro. Mas é uma boa situação realmente e que surpreende essa situação e essa atuação do Vila Nova, Borges.
Valeu, tá aí o Jorge Vamburga, o Jorge Ramos conosco nesse programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro pela Nacional Rio e Nacional Brasília. A gente continua na Série B do Campeonato Brasileiro. Tem compromisso hoje importante para o Internacional de Porto Alegre, é o Ceará, que vai jogar na sua casa lá em Fortaleza. 5 e 12. Aí o Ceará, o grande destaque dessa rodada, o jogo Ceará Internacional na Arena do Castelão. Vamos começar falando do Vozão, com ele que bate legal.
Luiz Ferreira é nacional.
Boa tarde para você, Luiz.
Boa tarde para você, Carlos Borges, ouvintes ligadinhos em todo o Brasil aqui no programa No Mundo da Bola. Borges, na Série B do Brasileirão, o Ceará busca manter a regularidade para tentar chegar ao G4 e se manter vivo na briga pelo acesso. A equipe comandada por Marcelo Chamusca venceu o Figueirense na última rodada, uma bela vitória do Vozão, e vai tentar recuperar a boa sequência. O desafio agora, como você falou, Internacional, hoje na Arena Castelão, jogo válido pela 13ª rodada. Romário volta e, sem nenhum jogador suspenso, o técnico Marcelo Chamusca volta com força máxima para o duelo de logo mais 8 horas e 30 minutos lá na Arena Castelão. A tendência, Borges, é que, além dos artilheiros de cada time, vive um jejum de 3 meses. Isso é curioso. Pelo Ceará, Magno Alves tem 8 gols na temporada e não marca, sabe desde quando? Desde o segundo jogo da semifinal do Campeonato Cearense contra o Guarani de Juazeiro, no dia 16 de abril. Pelo menos o Vozão chega completo. Além do retorno de Romário, quem deve voltar para o time titular é o Romário, vai voltar ao time titular no lugar de Rafael Carioca. E a tendência é que o Vozão entre em campo com Everson no gol, Thiago Cametá, Rafael Pereira, Luiz Otávio e Romário, Raul, Richardson, Pedro Ken, Ricardinho, Roberto e Magno Alves. E Borges, cuidado aí pro técnico, pro time comandado pelo técnico Marcelo Chamusca. Rafael Pereira, Pedro Ken, Everson, Alex Amado e Roberto. Todo mundo pendurado, Borges.
Quinta posição para o Ceará, já que tem 5 vitórias. Internacional tem 4, mesma pontuação de 18, mas na sexta posição. Vamos falar do Internacional de Porto Alegre, Colorado. E é o Juliano Justo que traz as informações do Colorado Gaúcho para a gente, hein, Juliano?
Olá, amigos da Nacional. Vamos falar um pouquinho de Série B. É que o Inter tem nessa noite uma outra oportunidade para tentar apresentar um futebol convincente nessa segundona. O desafio vai ser contra o Ceará, lá no Castelão. O time será o mesmo que empatou com o Criciúma no último sábado. Danilo Fernandes, Cláudio Vinck, Klaus, Vitor Cuesta e Wendel. No meio de campo, Rodrigo Dourado, Edenilson, Felipe Gutierrez e D'Alessandro. E no ataque, a dupla William Potker e Nico Lopes. Se jogando em casa, o Inter tem a segunda pior campanha da segundona. Está à frente apenas do Lanterna Náutico. Como visitante, o Colorado tem o melhor retrospecto das 20 equipes. Tem mais de 60% de aproveitamento. É nesse histórico, longe de casa, e na possibilidade de repetir a equipe, que é considerada ideal pelo treinador Guto Ferreira, que os gaúchos apostam para voltar a vencer depois de 2 jogos. Esse é um confronto direto na parte de cima da tabela. Ceará e Inter estão empatados com 18 pontos. Os nordestinos na 5ª posição e os gaúchos em 6º. A partida começa às 8h30 da noite. De São Paulo, Juliano Justo.
Valeu, Jorge Ramos. Está aí o Internacional tentando a sua recuperação. Tem tido problemas dentro do Beira-Rio com resultados negativos e resultados até de empate por lá, mas o Ceará está completinho para esse jogo, hein, Jorge Ramos?
É, esse jogo é um jogo de confronto direto, né? As duas equipes têm o mesmo número de pontos, a diferença é só nos gols a favor, onde o Ceará leva vantagem. E o Internacional, que é uma equipe que vem, né, da Série A, que caiu no ano passado, precisa dar uma resposta imediata nessa situação. O Internacional, ele não faz um campeonato regular, ele está oscilando, houve já troca de técnico e o próprio Guto não consegue dar um padrão de jogo bom à equipe. E essa partida, ela tem aí uma certa conotação dramática, já que uma derrota, né, diante do Ceará pode trazer consequências mais graves. Inclusive, na última partida, e a gente lembra aqui aos nossos ouvintes, aquela confusão que aconteceu lá no Beira-Rio, com a possibilidade, inclusive, né, do Beira-Rio ser interditado, o que seria terrível. É um estádio muito bom, mas que viveu momentos de violência, bombas foram tacadas no campo. Inclusive, essa semana que passou foi uma semana terrível, né, em termos de participação de torcedor dessa forma, se é que a gente pode chamar de torcedor. Então, é um momento difícil, Borges, onde o Internacional precisa dar uma resposta. É uma equipe, né, que tem uma tradição na Série A e é um jogo dificílimo num confronto direto com esse adversário de categoria que é o Ceará.
Valeu, 5 horas e 17 minutos. Você está curtindo o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, falando do futebol nacional, falando do esporte nacional, futebol internacional, esporte internacional, tudo isso para você dentro do programa No Mundo da Bola. E chegou a hora do momento, estádio 5 e 17. Momento estádio, chegou a hora de ficarmos por dentro das últimas dos esportes olímpicos e paralímpicos com mais um Momento Estádio. Você, Wagner Gomes.
Após reunião na Suíça, o Comitê Olímpico Internacional anunciou que não ajudará financeiramente o Comitê Rio 2016. Os jogos ainda têm dívidas de R$114 milhões. O comitê também não poderá ser dissolvido até que todas as dívidas sejam pagas. Apesar de todos os pedidos do presidente do Comitê Olímpico Brasileiro e do Comitê Rio 2016, o Carlos Arthur Nussmann, o Comitê Internacional recusou o pedido, pois já deu como ajuda de custo dos jogos a quantia de US$1,5 bilhões. A diretoria executiva declarou que o Comitê Olímpico Internacional fechou todas as suas obrigações com o comitê organizador da 2016. O COI contribuiu com montante recorde para a realização bem-sucedida dos Jogos Olímpicos e Jogos Paralímpicos no Rio de Janeiro. Além de um compromisso financeiro excepcional de todas as partes interessadas da Olimpíada, que totalizaram centenas de milhões de dólares para tornar possíveis os Jogos aqui no Brasil. O Rio 2016 estimou em abril que cerca de 1% do orçamento operacional inicial de 8,7 bilhões de reais permanecem pendentes. Eles afirmam ter recebido vários pagamentos recentes de patrocinadores para ajudar a aliviar o fardo, mas ainda esperam mais apoio do novo governo da cidade, que é o governo do prefeito Marcelo Crivella, que até o momento não sinalizou que irá ajudar o comitê.
É, tá aí o detalhe para você do Momento Estádio com o nosso Wagner Gomes. Vamos dar uma paradinha, vamos ao intervalo e voltamos já já com muito mais do futebol internacional, do futebol nacional, do esporte internacional, esporte nacional para você, dentro do novo programa No Mundo da Bola pela Nacional Rio e Nacional Brasília. Já já eu volto.
No Mundo da Bola.
Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir algum desses sintomas, procure uma unidade de saúde do SUS. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. E se sentir fortes dores na barriga, volte imediatamente à unidade de saúde. Pode ser a forma grave das doenças. Não dê folga para o mosquito da dengue. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar.
Todo cidadão tem o dever de denunciar à autoridade competente qualquer forma de desrespeito ao idoso. A violência doméstica é uma das principais formas de agressão contra os idosos no Brasil. Muitos deles são agredidos dentro de suas próprias casas. Faça a sua parte. Denuncie qualquer forma de agressão. Direito à justiça. Direito do idoso. Rádio Nacional, há 80 anos do jeito que você gosta. Atenção motoristas, usar cinto de segurança no banco de trás é obrigatório e a falta dele é considerada uma infração grave, com multa de R$ 127,00 por pessoa, além da retenção do veículo e a perda de 5 pontos na carteira de habilitação do condutor. Não arrisque a sua vida e a de seus passageiros. Cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
Carlos Borges.
Estamos de volta para o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, aqui pela Nacional Rio, Nacional Brasília. E após a rodada número 12 do Campeonato Brasileiro, fechada ontem com a vitória do Sport sobre o Coritiba por 3-0, o time do Corinthians é o líder, 32, o Flamengo tem 23, Grêmio 22 e Santos 20. Depois vem o Palmeiras Sport na zona de classificação para Libertadores América, 19 e 18 cada um. Temos aí o Cruzeiro com 17, Fluminense 17, como também o Atlético Mineiro. Na décima posição vem o Vasco com 16, ao lado do Botafogo logo atrás, e Curitiba 16 também. Ponte Preta tem 15, Atlético Paranaense tem 15, Chapecoense tem 15, Bahia tem 15, tem 12, digo, e aí ficam na zona em rebaixamento. Vitória da Bahia com 12, o Avaí com 12, o São Paulo com 11 e o Atlético Goianiense é o último colocado com 7 pontos. A próxima rodada será no meio de semana, a 13ª rodada, começando apenas amanhã, na quarta-feira. Mas temos notícias do Furacão, do Atlético Paranaense, 5:23.
Atlético, Atlético.
Depois de demitir o Eduardo Batista, o Atlético Paranaense está de técnico novo. Vem aí o de peso com as últimas do Furacão.
Mendes.
Amigos do programa No Mundo da Bola, o Atlético Paranaense anunciou o português Fabiano Soares como novo comandante da equipe. Ele chega para substituir Eduardo Batista. O gerente de futebol Paulo Autuori e o meia Carlos Alberto também deixaram o clube. Fabiano Soares tem 51 anos, é brasileiro naturalizado português e comandou o Estoril de Portugal. O português terá uma parada dura pela frente, recuperar o furacão no Campeonato Brasileiro, já que a equipe não vence há 2 jogos e está a 3 posições da zona de rebaixamento. Além disso, evitar 2 eliminações, uma na Copa do Brasil, já que o Atlético foi goleado pelo Grêmio por 4-0 e precisa de um grande resultado, 5-0, para evitar a eliminação. Na Taça Libertadores, perdeu em casa para o Santos por 3-2 e precisa de um triunfo por 2 gols de diferença na Casa Santista para tentar chegar às quartas de final do torneio. A estreia de Fabiano Soares está programada para acontecer já nesta quarta-feira, diante do Cruzeiro, na Arena da Baixada, a partir das 9h45 da noite.
Só para falar do Fabiano Soares, anunciado nessa manhã de terça-feira como técnico do Atlético Paranaense, ex-jogador de Botafogo e Cruzeiro e técnico com experiência apenas em Portugal. Soares foi demitido em dezembro do Estoril, time que o promoveu treinador principal em 2015. Essa é uma rápida um detalhe aí em relação ao técnico Fabiano Soares. O Jorge Vambuga tem detalhes aí em relação a essa contratação. E aí, Jorge Vambuga, o que você acha da chegada do Fabiano Soares ao Furacão?
É uma surpresa para todo mundo, porque ninguém conhece esse Fabiano Soares. Talvez só seja conhecido lá em Portugal. Aqui no Brasil ninguém conhecia. Hoje mesmo pela manhã, vendo os programas de televisão, eu dei com um comentário de que o Fabiano Soares é um técnico que tem um diploma semelhante ao do Milton Mendes. Aquele diploma da FIFA que os técnicos ostentam quando fazem o curso de treinador na Europa. Essa seria uma das grandes credenciais dele. No mais, é aguardar para ver, porque pode ser uma grande revelação. O Milton Mendes, por exemplo, que também veio nessa situação, ninguém conhecia ele, está mostrando algum serviço, mas até agora também não se firmou nem no Vasco ainda, ainda não tem ainda um trabalho que se possa dizer brilhante no clube que está lhe dando essa grande oportunidade, que é o Vasco. Então, o Atlético Paranaense está numa situação tão difícil, que o Fabiano, só no momento para tirar o Atlético Paranaense, só se ele fizer milagre, porque ganhar de 5 para se classificar na Libertadores é muito difícil, né? E na Copa do Brasil também tem que reverter o placar contra o Santos. Me parece que o elenco do Atlético Paranaense está numa fase de declínio, uma fase ruim. Então vai ser muito difícil que esse técnico recupere o Atlético. Não acredito muito nesse trabalho, não, honestamente.
Você também, Jorge?
É um ponto de interrogação, né? Pouca gente conhece o trabalho do Fabiano Soares. Eu lembro também a passagem do Paulo Bento pelo Cruzeiro, técnico que foi da seleção, inclusive, de Portugal, que não foi bem sucedido também. É uma aposta, eu acho, difícil. Inclusive, ouvindo uma entrevista do presidente do conselho, né, do Atlético Paranaense, ele acha que o Paulo Autuori ainda pode voltar. Eu acho pouco provável que isso aconteça, porque a filosofia do Paulo Autuori tinha como o Eduardo Batista esse técnico de confiança. O Eduardo Batista chegou até a ganhar jogos e foi demitido. Agora vem esse treinador novo. Bom, é incógnita, vamos ter que esperar para ver o que acontece. A posição do Atlético é ruim, 14º colocado. O time é limitado, não é um time que, né, tenha capacidade de reagir. Não acho que seja um time para ser rebaixado, mas vai ficar ali na zona intermediária.
Valeu, então tem recado aí, Luiz Ferreira.
Aqui no 2199, esqueci qual é o WhatsApp, deu branco, Borges. Deu branco, meu amigo, mas a gente vai contar com o WhatsApp aqui. Agora caiu tudo aqui.
997849503.
Esse mesmo, Borges. Aqui, boa tarde a todos. Sou Eli Caetano, sou botafoguense de Magé. E daqui a pouquinho o Jorge Ramos vai responder pro Eli Caetano e o Jorge Vambuco também, porque ele tá perguntando o que tá acontecendo com o Camilo, que não joga, não desarma, não ataca, não passa. É o que tá colocando aqui. O Eli Caetano, abraço pra ele, botafoguense de Magé, aqui no Rio de Janeiro. Mais um recado, boa tarde, Carlos Borges. Todo mundo da equipe do Mundo da Bola, estou ouvindo o programa. Meu nome é Watson, eu falo de São Cristóvão, aqui no Rio de Janeiro, torcedor do Mengão e do América. Já já a gente vai trazer informações do Botafogo e do Flamengo, Borges.
Valeu, 5h28. É o Atlético Mineiro, o Galo, né? Vem agora se preparando para encarar o Santos no jogo que abre a 13ª rodada do Brasileirão. Luiz Ferreira tem informações do Galo.
É, Borges, o técnico Roger Machado fechou o último treino do Atlético Mineiro antes do duelo contra o Santos nesta quarta-feira. A partida acontece 19h30, horário de Brasília, na Arena Independência, em Belo Horizonte. Em relação ao time que começou o empate contra o Botafogo, apenas o goleiro Vitor esteve em campo. O restante dos atletas ficou na academia realizando uma atividade interna. Entre as novidades no campo estava o zagueiro Gabriel, que estava com desgaste muscular, e o meia Otero, que estava com dores no tornozelo, que foram poupados da viagem do Rio de Janeiro. O Elias, Robinho, Fábio Santos, Bremer, Rafael Carioca, Iago, Rafael Moura, Marcos Rocha, Matheus Mancini e Marlone foram poupados da atividade. O Atlético Mineiro, que vem aí numa recuperação, Borge, não começou bem o Campeonato Brasileiro, foi engatando aí uma série de bons resultados, atualmente ocupa a 9ª posição com 17 pontos ganhos. A gente vai ouvir o volante Rafael Carioca contando pra gente aqui no Mundo da Bola o que, que é preciso pro Galo decolar e manter essa boa sequência. Rafael Carioca responde.
Na minha visão, é continuar fazendo o que a gente fez, não fugir das nossas características da Independência, principalmente, que um poder altíssimo de finalização, de volume de jogo, de posse de bola indo para cima. A gente voltou a jogar bem na Independência, principalmente. Acredito que a gente tem que tentar manter o mesmo nível os dois tempos, não é jogar só um tempo, é jogar nos dois tempos, para a gente conseguir a sequência boa dentro da Independência, porque a gente sabe que fora a gente tá com uma postura mais defensiva, jogando mais no erro do adversário. Então, a maioria dos times fazem isso no Campeonato Brasileiro. Joga muito forte dentro de casa, e fora de casa eles vão com uma postura mais defensiva.
Amanhã, Borges, na Arena Independência, tem Atlético Mineiro e Santos, abertura da 13ª rodada do Brasileirão Série A.
E o presidente do Galo anunciou a renovação do contrato do jovem zagueiro Bremer, que fez uma bela partida contra a equipe do Botafogo no último domingo, às 19h, no empate 1-1, Atlético Mineiro e Botafogo, no estádio Nilton Santos. 5h31. É, o Santos, o Peixe, né? Vamos falar do Santos, o Peixe. Teve uma visita ilustre hoje. O repórter Lincoln Chaves teve informações do nosso alvinegro praiano. Vamos lá.
Vamos falar do Santos, porque o goleiro Vanderlei está na mira da seleção brasileira. O ex-goleiro Cláudio Taffarel, da comissão técnica de Tite, esteve hoje no CT Repelé do Peixe para acompanhar de perto o Camisa 1, um dos destaques da equipe paulista, onde está desde 2015. Segundo Taffarel, a boa fase de Vanderlei tem agradado muito ao técnico da seleção.
Pedido do Tite, da comissão técnica, nós colocamos o Vanderlei também no nosso radar. Até são palavras do Tite, né? E nós temos um certo número de jogadores no radar e que a gente quer acompanhá-los. Pela campanha que vem fazendo o Vanderlei, campanha que vem fazendo o Santos como time. E eu acho que é importante a gente estar aqui para acompanhar esse trabalho diário também, nos treinamentos e, lógico, nos jogos. Contente com a recepção, com esse ambiente aqui do Santos. Esperando aí sair com coisas positivas aqui.
Taffarel voltará ao CT Santista na próxima semana, dessa vez para visita, vamos dizer assim, oficial, já que a de hoje foi meio de surpresa, programada com o Arzu, que é o preparador de goleiros do Peixe. O Santos de Vanderlei possui a terceira defesa menos vazada do Brasileirão, apenas 10 gols sofridos, e o Vanderlei tem sido um dos destaques da equipe na competição.
Valeu, tá aí o Lincoln Chaves falando. Fora esse jogo do Santos contra o Atlético Mineiro, que é importante para o Santos, até para o Levi Cooper também, mas acima de tudo, Jorge, é essa vinda do Taffarel para dar uma olhada no Vanderlei. Não só no Vanderlei, como no Cássio, mas o Vanderlei foi visitado. Então, o Tite está pensando numa renovação de goleiros, né?
É, o Tite está sempre observando a atuação, não só dos goleiros, mas como de vários jogadores se destacam. O Vanderlei é um goleiro que está se destacando. É, há algum tempo ele já vem se destacando. Mas essa posição, o Brasil está muito bem servido, eu diria. É, o Brasil tem inúmeros bons goleiros. É claro que o Tite, para escolher aqueles que vão representar o Brasil na Copa do Mundo, ele vai fazendo algumas experiências. Ele tem tempo para isso, o Brasil já está classificado, ele pode fazer essas experiências. Então, ele até ouvi uma entrevista do Tite, ele muito interessante, que o que funciona é o passado, né, o presente e aquilo que pode representar no futuro. Mas que o peso maior é o presente. Então, achei interessante isso. Então, hoje, o Vanderlei é... sim, um goleiro de seleção brasileira.
Tá certo o Taffarel, o Tite, o Jorge Vambu, em olhar o Vanderlei e o Cássio?
Viu, ele deve olhar todos os bons goleiros que nós temos, né? Eu acho que goleiro, inclusive, não é um problema aqui para nós, não. Nós temos ótimos goleiros aí. Por exemplo, agora o Jefferson está voltando, pelo que ele demonstrou na partida do Botafogo contra o Atlético Mineiro. Realmente, ele é um nome a ser considerado também. Não pode ser esquecido, já que ele volta em tão boas condições, conforme ele demonstrou, né? Embora ele tenha até que lutar pela posição com o Gatito Fernandes, talvez. Mas o fato é esse. O Júlio César, do Fluminense, também me parece um bom goleiro que está aparecendo ultimamente aí no panorama do futebol brasileiro. Então, é justo que eles considerem o Vanderlei como uma possibilidade. Mas como eu disse, eu acho que a posição, felizmente, o Brasil está muito bem servido de goleiros. Além dos que já estão aí consagrados, outros já estão aparecendo no panorama do futebol brasileiro.
Você está curtindo o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, aqui pela Nacional Rio, Nacional Brasília. É futebol nacional para você, futebol internacional, esporte internacional, futebol nacional para você, esporte para você, aqui dentro do programa No Mundo da Bola. Vamos no Momento Estádio, 5h35.
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
A Confederação Brasileira de Handebol emitiu nota afirmando que a participação do Brasil nos Mundiais de Handebol Sub-19 e Sub-21 não está confirmada por falta de verbas. Esta não é a primeira desistência da Confederação Brasileira de Handebol, que decidiu não enviar seleções de handebol de areia à edição 2017 dos Jogos Mundiais. E olha que o Brasil é o atual campeão, tanto no masculino quanto no feminino. Então a Confederação Brasileira de Handebol lamenta, mas diz que não tem condições. Infelizmente, né, a Confederação enviou uma carta pedindo à Federação Internacional, falando dos problemas financeiros, pedindo ajuda financeira à entidade. Ela teve o patrocínio, a Confederação de Handebol Brasileiro, que foi renovado pelos Correios, mas com a verba reduzida de 80%. Então, sem dinheiro, as seleções sub-19 e 21 não vão participar dos mundiais, assim como as seleções de handebol de areia. Só que tem o seguinte, o Estatuto da Federação Internacional fala em multas de 25 mil francos suíços por torneio que a seleção não compareça. E vale lembrar que a entidade ainda tem uma dívida de 2 milhões de reais, cerca de 618 mil francos suíços. Coisa tá feia, tá arriscada acontecer com a Confederação de Handball, que aconteceu com a de basquete, acabar sendo afastada na internacional. É uma coisa impressionante o que está acontecendo com as confederações aqui no Brasil.
Mais uma, né, Jorge? A Confederação agora Brasileira de Handball, que está tentando se socorrer lá e está com dívida lá com a internacional.
Essa é a questão das confederações aí, tá, tem que se passar limpo. São muitas confederações envolvidas, essa é mais uma. E é importante que isso esteja acontecendo. A transparência é fundamental para uma boa administração.
5h37. É o Palmeiras, mas o Palmeiras o assunto é o Diego Souza. O Diego Souza sempre completou 6 partidas, não jogou a partida, inclusive ontem, contra o Curitiba, para não completar 7. e não estava aparecendo nos treinamentos. Mas veio notícia de Recife dizendo o seguinte: a novela entre Diego Souza e Sport Palmeiras entra nos capítulos finais e com desfecho positivo para o clube pernambucano. O Leão confirma oficialmente que o jogador chega à capital pernambucana nessa terça, já daqui a pouquinho, e se apresenta na quarta-feira para treinar. Ele está nesse momento no Rio de Janeiro. A justificativa oficial é que resolveu problemas particulares na sua cidade natal, mas por conta dela o atleta não cumpriu o sétimo jogo da Série A ontem, como eu disse. A reportagem ainda apurou em relação à questão justamente dele, que ele vai permanecer no Recife e cumprir o contrato até o final de 2018. Jorge Vamburgo, e aí? Diego Souza permanece lá em Pernambuco?
É ótimo para o Sport, claro, muito importante isso, e realmente ele deve ter recebido um belo aumento de salário para aceitar a proposta do Sport e desistir do Palmeiras. E acho que é muito importante para o Sport, principalmente nesse momento de ascensão em que está o Sport, que com a vitória de ontem, ele acabou de ingressar no G6. Então, o Sport que vinha lá embaixo, antes da chegada do Vanderlei Luxemburgo, já está no G6. Isso mostra aí que o Vanderlei Luxemburgo realmente ainda é um técnico de respeito, sabe trabalhar, conhece o futebol e realizou em pouquíssimo tempo um excelente trabalho no Sport. E a volta do Diego Souza ao time, eu acho que será fundamental para que o Sport continue subindo no Campeonato Brasileiro.
Boa notícia para o Leão, né?
Não, é uma boa notícia. Agora, é claro que esse retorno, ele vem um pouco, cai um pouco, porque sem o Diego, o Sport venceu fora de casa o Curitiba por 3-0. Então, né, ele volta, mas volta sem aquele, né, glamour todo que tinha sobre ele, né? Porque a vitória foi sensacional, né, do Sport e, como o Vamburgo disse, levando a sexta colocação.
Vamos fazer o seguinte, mais uma paradinha e volto já já aqui no programa No Mundo da Bola pela Nacional Rio e Nacional Brasília. O esporte para você, você sabe, Rádio Nacional, aqui tudo é informação.
No Mundo da Bola.
Estádio, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Se você quer comentar, sugerir, criticar ou elogiar a programação das rádios públicas da EBC, fale com a ouvidoria. Envie um e-mail para ouvidoria@ebc.com.br ou ligue para 61-3799-5244. Se preferir, escreva uma carta para a Caixa Postal 8640, CEP 70333-900, Brasília, Distrito Federal. Ouvidoria da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Dicas de segurança no trânsito.
Utilize o cinto de segurança. Ele ajuda a reduzir o risco de ferimentos graves e mortes em caso de acidente. E lembre-se, crianças devem viajar no banco traseiro do veículo.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
A violência doméstica é uma epidemia que contamina toda a família. Estatísticas mostram que homens que espancam suas parceiras também são violentos com as crianças dentro de casa. Se você é mulher e está vivendo uma situação de violência, Disque 180, Central de Atendimento à Mulher. Você pode ligar de qualquer lugar do Brasil. A ligação é gratuita. Disque 180, Central de Atendimento à Mulher.
Apoio Rádio Nacional.
No Mundo da Bola.
Carlos Borges.
Bom, Valeu, então, 5 horas e 42 minutos, você curtindo o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Nessa hora de 5 às 6, você tem o futebol nacional, falando do futebol carioca também. Daqui a pouquinho, de 6 às 6 e meia, pela Nacional Rio, apenas teremos um destaque geral do futebol do Rio de Janeiro, trânsito, tudo isso para você acompanhar aqui com a gente. 17h42 e meio, vamos falar de quem agora? Do clássico. E amanhã, Maracanã, 9 da noite. Eu vou lá para transmitir ao lado do Valdir Luiz, do Maurício Costa, do Rodrigo Ricardo, com as informações do Jorge Vambuga no Plantão Nacional de Esportes. E falamos do Fluminense, que é o mandante do jogo, Luiz Ferreira.
Falando do Fluminense, Bosch, que conversou com a imprensa e falou sobre a ausência do Marcos Júnior e do Henrique Dourado. Os dois estão suspensos, não entram em campo amanhã. E sobre o retorno do Richarlison, foi o lateral direito, Lucas. Vamos ouvi-lo.
É sempre complicado quando perde jogadores importantes, né? Como o Marcos Júnior, o Henrique Dourado. No jogo passado, o Richarlison ficou de fora. A gente tem que se adaptar, né? A todo esse esquema. Mas eu acho que não é novidade para nós isso. Desde o início do ano, a gente está convivendo, né, com essa situação. Quando não é por lesão, é por cartões. E durante esse tempo que a gente tem, né, de um jogo para o outro, tentar conversar, tentar acertar dentro de campo o que puder treinar para o mais rápido possível entrosar com aquele que vai entrar e tentar ajudar, né, da melhor maneira possível.
Olha, Borges, a situação fora do campo também não está boa para o Fluminense, não. O grupo político Tricolor de Coração entrou na justiça pedindo que o Fluminense divulgue o conteúdo dos livros de assinatura dos votantes e de um relatório sobre a quantidade dos sócios por categoria presente na eleição de novembro passado, pleito que elegeu o presidente Pedro Abate.
Detalhe do Fluminense ainda em crise financeira, o Flu deve premiações e 2 meses de direitos de imagem a jogadores. Vamos falar do aniversário do Fluminense, Botafogo, você, Luiz Ferreira.
E quem conversa com a gente aqui no programa No Mundo da Bola é o meia João Paulo Borges. Ele que fala justamente do retorno do Richarlison ao time do Fluminense e também fala do camisa 9 do Fogão, o Roger, que não cai bem ainda no gosto de alguns conselheiros. Vamos ouvi-lo.
Falando do Richarlison, é um grande jogador, né? Tem mostrado isso já foi assim no América Mineiro, agora também no Fluminense, um jogador que tem uma velocidade muito boa, tem um contra um que também é muito bom, finaliza muito bem, então é um jogador que eu vejo como completo ali, sabe jogar tanto do lado como por dentro, com certeza é um jogador que a gente tem que ter cuidado. E o Roger também está numa grande temporada, nosso artilheiro. Não só dentro de campo, mas fora também, ele é uma referência pra gente, um jogador experiente que nos ajuda aí no dia a dia, dentro de campo. Acredito que ele vai ajudar bastante ainda na temporada.
Esse aí, o meio campo João Paulo, que ora joga de volante, ora joga de camisa 10, ele também explicou que no Santa Cruz ele fazia uma função parecida, por isso que ele não estranhou muito. E Borges, o Botafogo treina neste momento no Engenhão, só que a imprensa vai comprar apenas aquecimento. Treino secreto lá no Fogão.
Jorge Vambuga, inclusive após exames, o Léo Valência deixou o Nilton Santos e será uma das atrações para frente aí do Botafogo. Mas Fluminense Botafogo, esse clássico de amanhã, Maracanã, 9 da noite, hein, Jorge? Jorge Ramos.
Eu acho um Jorge. Jogo sem favorito.
Vamos lá, vamos.
Um jogo sem favorito pelo desempenho que os dois times vêm tendo no Campeonato Brasileiro e pelo retrospecto do Botafogo, inclusive na Copa Libertadores. É um jogo de um grande equilíbrio, na minha opinião. Agora, o Fluminense tem um desfalque muito sério, que é o Henrique Dourado, o artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 9 gols, um jogador perigosíssimo, muito oportunista, né? Então, esse desfalque é importantíssimo para o Fluminense, que na última partida, como nós vimos contra o Bahia, teve muita dificuldade para chegar ao gol adversário e para concluir principalmente as jogadas. Até chegou, mas para concluir as jogadas é que estava difícil. E acho que o Marcos Júnior eu não vejo como um jogador que vai fazer tanta falta assim. Agora, o Henrique Dourado realmente deverá fazer muita falta. E o Botafogo é aquilo que a gente já sabe, né? O Botafogo é capaz de grandes façanhas e também de grandes façanhas, tanto no sentido positivo como no sentido negativo. mas eu acredito que ele vive um bom momento e pode até sair com uma boa vitória contra o Fluminense, Borges.
O Jorge Ramos vai aproveitar e responder o nosso ouvinte que perguntou sobre o Camilo.
É verdade.
E o Botafogo para esse jogo contra o Fluminense, esse clássico?
É, aproveitando aí a pergunta do Eli Caetano, né, foi o Camilo. É, o Botafogo vive um momento em que está pensando muito na Libertadores, que é a meta principal. E o Botafogo tem um elenco muito pequeno, né? Então tem que poupar jogadores. E o Camilo, que é um desses jogadores, que é importante, teve um momento importante no Botafogo, está muito fora de forma, está muito desatento. A chegada do Montijo no Botafogo deu alguma coisa, né, no Camilo, que ele não se preparou adequadamente e precisa voltar a ser aquele homem de confiança do treinador. Isso não tem acontecido. Então o Camilo está muito abaixo. E o Fluminense tem um meio campo para frente, é uma boa equipe. É claro que fora o Dourado, que está aí, né, suspenso, que é o artilheiro do campeonato, isso é importante. Quem será que vai entrar no lugar do Dourado? Será o Pedro? Será o Calazans? Não sei, vai depender ali. Eu, assim, acho que o Pedro vai ser esse jogador.
Substituto direto.
Direto. Para inventar muito. Vai ser um jogo equilibrado, né? Vai, certamente é um clássico, é um jogo muito equilibrado. Botafogo sabe muito bem o que pode fazer. Isso é o mais importante do Botafogo, é saber suas limitações. Quando procura sair das suas limitações, perde, né? E o Fluminense é uma equipe que vai muito para cima. Então é como o Botafogo também gosta de jogar, quando ele é atacado, para aproveitar os contra-ataques. Então eu faço uma previsão de um grande clássico.
5:49. Vamos falar do São Paulo. O tricolor paulista, o Lincoln Chaves, traz notícias do São Paulo.
No São Paulo tem zagueiro novo pelas bandas do Morumbi. Aderlan Santos, que estava no Valencia da Espanha, teve a contratação confirmada hoje pela diretoria tricolor. O jogador pernambucano, de 28 anos, chega por empréstimo até o final do ano que vem. Para isso, o clube paulista vai pagar quase 2 milhões de reais. Para acertar com o Aderlan em definitivo, aí o São Paulo vai ter que desembolsar cerca de 15 milhões de reais ao clube espanhol. Agora, são 5 zagueiros no elenco tricolor. Além dele, estão no grupo Rodrigo Caio, o equatoriano Arboleda, o uruguaio Lugano e Douglas. O detalhe é que se o Aderlan chega, o Rodrigo Caio está perto de sair, porque o Zenit da Rússia deve mesmo pagar a multa rescisória e levar o defensor. O setor, aliás, já perdeu 3 jogadores só nessa temporada. O Breno, que foi emprestado ao Vasco da Gama, o Maicon, vendido ao Galatasaray da Turquia, e o Lianco, que foi para o Torino da Itália.
Aí então o São Paulo, tricolor paulista. O tricolor paulista que tem técnico novo, né? Técnico novo, né?
Dorival Júnior.
O que você acha aí, Jorge Ramos?
É um bom treinador, sem dúvida nenhuma. Agora, é um treinador que quando começa a trabalhar antes da temporada, geralmente faz bons trabalhos. Quando ele começa no meio da temporada, ele não foi bem. Ele teve passagens, por exemplo, com o Cruzeiro, que ele não foi bem, pegou no meio. Mas toda vez que ele pega no início, ele sabe fazer a organização.
E enfrenta o último colocado na quinta-feira, Atlético Goianiense, uma boa, né?
É ótimo, para começar tá bom, né?
5:51.
Momento estádio.
Wagner Gomes.
Comitê Paralímpico Internacional anunciou que os treinadores também receberão medalhas no Mundial de Atletismo Paralímpico, que começa na próxima sexta-feira em Londres. A decisão foi tomada pela organização do evento e pela Federação Internacional de Atletismo Paralímpico. As medalhas dos técnicos, que terão a mesma temática da dos atletas, porém com um desenho diferente, serão dadas aos esportistas após as cerimônias. Eles então poderão presentear seus respectivos treinadores ou auxiliares. Esta será a 8ª edição do Mundial de Atletismo Paralímpico. São cerca de 1.300 atletas de 100 países e são esperados nas 213 disputas por medalhas, todas no Estádio Olímpico de Londres. Em 2015, o Brasil ficou com a 7ª colocação no quadro geral de medalhas, com 8 ouros, 14 pratas e 13 bronzes.
Valeu, tá aí o nosso Wagner Gomes. Vamos falar de Flamengo e Grêmio, jogo de quinta, um jogão na arena da Ilha do Urubu, Urubuzão. E a Nacional vai transmitir Ricardo Mazella, Valdir Luiz e Maurício Costa. 5:52. É o Mengão. Você, Luiz Ferreira.
Duas boas notícias para a torcida do Flamengo. A diretoria rubro-negra intensifica conversas para renovar contrato com Paolo Guerreiro. E Geovânio, Outro reforço vindo da janela de transferências deve ser regularizado amanhã e muito provavelmente deve estar à disposição do técnico Zé Ricardo para o jogo difícil contra o Grêmio. Quem conversou com a imprensa hoje, Carlos Bosch, foi o zagueiro Rafael Vaz. Amanhã é dia de clássico paulista. Tem derby paulistano, como eles gostam de chamar, Palmeiras e Corinthians. Será que o torcedor, será que o jogador do Flamengo vai secar o Corinthians, vai torcer a favor do Palmeiras? Só que tem que ganhar o Grêmio também. O Rafael Vaz, zagueiro Rafael Vaz, fala dessa situação.
Bom, acho que todo jogo é importante, né? Toda rodada a gente tem que dar a sua importância. Mas claro que é, pela tabela, pela situação que está, né? A sequência de jogos que nós vamos ter ainda pela frente... É de suma importância que a gente saia vencedor dessa partida.
É isso aí, tem que fazer a sua, o Flamengo tem que fazer a sua parte. E o Rafael Vaz provavelmente deve ser o titular, já que o Rodolfo está com problema no músculo adutor. Deve ser, com certeza vai estar no departamento médico. O Hever teve o popular piriri no jogo contra o Vasco no sábado. Deve voltar, devemos ter aí novamente Hever e Rafael Vaz. E o Rafael Vaz fala pra gente como é que tá a expectativa dele para esse jogo contra o Grêmio na quinta-feira.
Poxa, eu tô muito feliz, eu acho que a minha obrigação aqui é ajudar sempre, né? Acho que ninguém tem a obrigação de ser sempre o titular, mas quando o professor precisar, você tem que estar pronto. Eu tô me preparando muito no dia a dia para ganhar a confiança dele de novo. Se eu tiver a oportunidade de jogar na quinta-feira, com certeza vou procurar ajudar meus companheiros e fazer o Flamengo sair com vitória. Amém!
Tá aí, seu zagueiro Rafael Vaz. E Borges, você lembra do Marcos Gonzalez?
Sim.
Zagueiro chileno, jogou pelo Flamengo. É o novo reforço do Palestino, adversário do Flamengo na Copa Sul-Americana. Volto a lembrar, cuidado com a lei do ex, hein?
Vamos pro outro lado, vamos pro lado do Grêmio Porto Alegre. Grande jogo, quinta-feira, na Arena da Ilha do Urubu.
Boa notícia pro tricolor gaúcho, que o Marcelo Groi voltou a treinar e estará em campo contra o Flamengo. Arthur, Luan e Ramiro também treinam com o grupo. A tendência é que o técnico Renato Gaúcho mande aquilo que ele tem e melhor. A provável escalação gremista: Marcelo Groi no gol, Edilson, Pedro Jeromel, Kahneman e Cortez, Michel, Arthur, Ramiro e Luan, Pedro Rocha e Lucas Barrios. A gente vai ouvir o Pedro Jeromel, chamado Pedro Jerohúmeus, aqui no programa No Mundo da Bola, falando sobre o que ele espera desse jogo com o Flamengo lá na Ilha do Urubu.
Não, com certeza, a gente sabe da dificuldade que vai ser o jogo lá. O Flamengo, jogando na nova casa dele, só sofreu um gol e ganhou todos os jogos. A gente sabe que vai ser muito difícil. A gente está numa situação que a gente, nos últimos 3 jogos, não ganhamos, não fizemos gols, mas ainda assim estamos em terceiro lugar e temos o melhor ataque da competição. A gente confia muito no nosso taco, na nossa qualidade, nos nossos jogadores, mas a gente sabe que vai ter que voltar ao caminho das vitórias o mais rápido possível.
E falando esse aí, o zagueiro Pedro Jeromel, e falando em lei do ex, o Paulo Vitor acertou com o Grêmio, o novo reforço vai ser o reserva do Marcelo Groi, de repente até entrar em algumas partidas quando o jogador não puder entrar em campo, e lembrando que quem joga no Grêmio é o Fernandinho. Cuidado com a lei do ex, hein?
Luan, Arthur, Pedro Rocha e Ramiro puxam fila dos sondados do Grêmio para sair naquela janelinha internacional. Você, Jorge Vamburga, e aí, Flamengo e Grêmio?
Eu acho que o Flamengo está no melhor momento do que o Grêmio, né? O Grêmio vem de uma derrota inesperada, uma zebra, a maior zebra do Campeonato Brasileiro até agora, uma derrota para o Avaí em casa. Enquanto que o Flamengo vem de uma vitória sobre o Vasco, não foi uma vitória fácil, mas foi uma vitória que o Flamengo precisava, inclusive, para se consolidar, e acabou chegando na vice-liderança justamente com essa vitória e com a derrota do Grêmio. Então, é um jogo em que, na minha opinião, jogando em casa, o Flamengo é favorito, mas o Grêmio poderá surpreender.
Aí, Jorge, vamos.
É um confronto direto, é um jogo super esperado, a expectativa muito boa. O Grêmio vem dessa derrapada aí, diante do Avaí, que ninguém esperava. E, obviamente, que os jogadores estão super atentos agora, né? Não vão querer derrapar de novo. O Flamengo foi um dos grandes beneficiados da última rodada. É um confronto direto. É um jogo para... Né, tem quem tem coração forte, eu diria.
E essas saidinhas que podem acontecer no Grêmio? Aí acaba Luan, Pedro Rocha, isso aí, Arthur.
O futebol brasileiro, nessa época do ano, convive com esses fantasmas, né? Que são vários, né? Que é justamente a saída desses jogadores. Isso aí acontece, infelizmente, né? Porque nós somos um país exportador para a Europa e para a Ásia, e somos importadores do futebol sul-americano. Isso aí não tem jeito. Começa com um time e acaba com outro.
Valeu, 5,57, futebol internacional, pacote é com você, Luiz Ferreira.
E tudo a ver com o Bayern de Munique, Borges, porque o Clube Bárbaro anunciou nesta terça-feira que chegou a um acordo com o Real Madrid para contar com o colombiano James Rodríguez. E foi treinado pelo técnico italiano Carlo Ancelotti no Real Madrid, inclusive foi um pedido do próprio treinador. E se tem gente chegando ao Bayern de Munique, tem gente saindo. Douglas Costa, como esperado, será o novo reforço da Juventus de Turim para a próxima temporada. Será que ele tem vaga no time titular? Sai quem? Mandzukic, o Dybala? Vai formar uma boa dupla com o Daniel Alves? Cartas para a redação, Borges.
E o Daniel Alves?
Daniel Alves deu um PSG. Chapéu. Deu um chapéu no Pepe Guardiola, tá cuspindo marimbondo lá na Inglaterra, vai assinar com PSG, Paris Saint-Germain, Borges.
Tá certo. Jorge, vamos, aquele abraço pra você, um abraço ao nosso Jorge Ramos.
Abração.
Um abraço, Jorge.
Um abraço, boa noite e até amanhã.
Até amanhã, enquanto marcado aqui com o nosso Ricardo Mazzello e Valdir Luiz, nesse horário das 5 às 6 horas, com o futebol nacional pela Nacional Rio e Nacional Brasília. A gente vai dar uma parada na divisão agora. Nacional Brasília prossegue com a sua programação. A gente vai continuar aqui nessa semana com a programação da Nacional Rio de Janeiro, falando do futebol carioca. Daqui a pouquinho a gente volta aqui com o programa No Mundo da Bola pela Nacional Rio 1130. Abraço pra você na Nacional Brasília, No Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Fica por aqui, volta amanhã até as 5:03 de amanhã.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola. YJ460, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz, uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Começou! No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Torcedor carioca, 6 horas em ponto. Boa noite pra você. No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, continua aqui pra você. Agora com as notícias locais e com, logicamente, ela, ao panorama do trânsito, trazendo como é que tá o tempo. E amanhã vai dizer como é que o torcedor vai pro Maracanã pra assistir Fluminense e Botafogo. E também na quinta-feira, como é que vai pra ilha. Ela dá todas as direções. A Glaucia Araújo está conosco no programa No Mundo da Bola pela Nacional Rio 1130. Vamos começar com ela então, meu querido? Isso, Sebastião Lixoveira.
Trânsito com Glaucia Araújo.
Boa tarde,
Borges. Boa tarde para você.
Boa tarde
não. Boa noite.
É verdade. Já. Boa noite, Borges. Boa noite a todos os ouvintes de No Mundo da Bola. Boa noite, Jorge Ramos, Indinho, Cabeça. Olha, Borges, a gente tem uma manifestação aqui no centro do Rio, tá? Segundo informações do Centro de Operações Rio, na Avenida Presidente Vargas. Tinha um grupo de manifestantes seguindo, né, para a central, no sentido Praça da Bandeira. Mas eles agora já estão se deslocando pela Presidente Vargas estão na altura da Prefeitura do Rio, o que deixa o trânsito bastante confuso no local. Lá na Zona Sul, a gente tem retenções no Elevado das Bandeiras, no sentido Barra da Tijuca, na Ponte da Joatinga, na Avenida Ministro Ivan Lins, na Avenida Ministra, a Avenida Armando Lombardi, até a Avenida das Américas. Linha Amarela, sentido Barra da Tijuca, tem trânsito lento da saída 1B na Avenida Jeremário Dantas até a saída da Ayrton Senna. Então, assim, o que temos de mais complicado nesse momento é essa manifestação de motociclistas, né, ocupando a faixa da pista central no sentido Praça da Bandeira. Agora eles já estão lá na altura da Prefeitura do Rio de Janeiro, né? Então é bom o pessoal ter paciência aí, porque o trânsito tá complicadinho. Já é complicado normalmente no sentido Praça da Bandeira, tá um pouquinho mais nesse momento. Ah, acabou de ter uma informação aqui, uma atualização do Centro de Operações Rio, que a Presidente Vargas está totalmente liberada após a manifestação, mas o trânsito segue intenso. Borges.
Valeu, são 6:03.
Nacional Jornalismo.
Fabiana Sampaio, o jornalismo sempre ação aqui no programa No Mundo da Bola pela Nacional Rio. Você, Fabi.
Boa noite, Borges. Moradores da cidade de Deus, feridos a bala durante a operação policial realizada na segunda-feira na comunidade da Zona Oeste do Rio, continuam internados no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a situação mais grave é da paciente Elídia Roberta de Ramos, de 82 anos, atingida no tórax. Ela está estável no CTI e ainda inspira cuidados, mas respira sem a ajuda de aparelhos. O gari comunitário Sebastião Soares de Melo, de 64 anos, atingido no abdômen, está estável e na enfermaria. Outros 3 pacientes feridos a bala, mas sem a identificação confirmada, também estão internados, mas todos estão estáveis. Uma 4ª pessoa ferida foi atendida ontem e já recebeu alta. A Secretaria Municipal de Saúde também confirmou que 2 pessoas já chegaram mortas ao hospital. A Polícia Militar informou que o BOP, Batalhão de Operações Especiais, iniciou a operação por volta das 4:30 da manhã, com o objetivo de prender a quadrilha que lidera o tráfico de drogas na comunidade. Borges.
Valeu, Fabiana Sampaio, conosco aqui dentro do programa No Mundo da Bola pela Nacional Rio 1130. E vem uma entrevista importantíssima. O Jorge Ramos está conosco, continua aqui no programa No Mundo da Bola com a gente pela Nacional Rio, aqui no programa local do No Mundo da Bola. E essa entrevista é justamente sobre o que aconteceu em São Januário, na violência que aconteceu em São Januário no último sábado. A entrevista conversou o Rodrigo Ricardo com o senhor, o juiz Marcelo Rubioli, e o magistrado e titulado Juizado Especial do Torcedor dos Grandes Eventos. Vamos ouvir então com o nosso Rodrigo Ricardo.
Rodrigo Ricardo.
Doutor Rubioli, obrigado mais uma vez por atender a gente. A gente falou lá em maio, né? A gente fez aquela matéria sobre a questão da violência, e naquela ocasião o senhor até lembrava, né, que não é espanto nenhum a violência no futebol. Como é que o senhor viu pela televisão essas cenas, doutor Rubioli?
Fato é que hoje, até com o SPEC, nós vemos dirigentes de clubes defendendo a torcida única, coisa que em maio eles tinham como uma grande heresia, né? Hoje vejo até torcedores que também taxavam a decisão de herege, de que seria o fim do futebol, defendendo hoje a torcida única.
Agora, doutor Rubioli, no caso desse jogo do Vasco em particular, talvez a torcida única não resolvesse, porque a torcida brigou entre si mesmo, né?
Veja, a torcida única não é a solução do problema, né? É uma das soluções, é verdade. A torcida, em parte, brigou entre facções, porque houve tentativa de briga com a torcida do Flamengo que estava presente no estádio. Tanto que ela foi, por razões até de segurança, foi impedida de se retirar do estádio até que houvesse a dispersão no entorno de São Januário. Então, essa alegação de que a briga foi entre a própria torcida do Vasco é parcialmente verdadeira. Houve uma grande turba entre inúmeras pessoas. Fato é que o Vasco tem algumas particularidades. É verdade. Membros das torcidas organizadas estão infiltrados dentro da organização, da empresa, e a gente tem que sempre chamar a atenção que o clube é uma empresa, é um fornecedor de serviços, e por isso é não só sujeito às regulamentações do Estatuto do Torcedor, mas também ao Código de Defesa do Consumidor. Então, como empresa, ela não deveria empregar membros que incitam e praticam a violência, e mais, seus dirigentes, né, seus sócios diretores, não deveriam tomar como discurso a incitação dessa violência. Isso é fato notório, né, que depois eu vi até um pedido de desculpas, mas é fato que os dirigentes dessa agremiação incitam a violência, e incitam a violência com interesse político.
É perfeito, entendi. Agora, para o futuro, né? O senhor já falou de várias coisas que não são faladas desde hoje, mas o senhor acha que esse episódio, né, que teve também a morte de um torcedor fora do estádio, pode representar um marco para que não só a sociedade, os clubes, todo mundo exige? Está se falando muito em punição hoje ao Vasco, né? 26 jogos de mando, multa de R$400 mil, mas pode-se ir além disso, doutor?
Com certeza. Na verdade, essa punição, ela se dá no âmbito da justiça desportiva, né? No âmbito da arbitragem da competição. O que se persegue hoje é o apenamento não só da empresa, volto a dizer, um clube é empresa, e a gente sempre que discutir estatuto torcedor, a gente tem que tirar a paixão pelo clube da equação, né? A gente tem que falar friamente. Desejamos que dessa vez se concretize num aperfeiçoamento das medidas de repressão à violência. Já há muito tempo já é necessário um basta a essa violência. Mas se esquece que tem que investir na estrutura do evento, tem que investir na segurança e no conforto do torcedor.
Tá perfeito. Obrigado, doutor Marcelo Rubioli, mais uma vez.
Nada, muito obrigado.
Um abraço.
Valeu, tá aí o Rodrigo Ricardo conversando com o magistrado. É só um detalhe em relação ao Vasco da Gama. Eu acho que o Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos existe desde 2003 e já decretou 253 prisões e afastou 486 pessoas de estádios por confusões em partidas de futebol. E o nosso Rodrigo Ricardo fala também daqui a pouco sobre o jogo apenas. Não.
Exatamente,
fala da
Borges.
Posição do Vasco, que já pediu, inclusive, Jorge, a questão dentro do que a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, deixou claro, que poderia ter jogo em São Januário sem torcedor. E o Tribunal Superior Tribunal de Justiça Desportiva já disse que botou São Januário como interditado. E aí? E o Vasco está tentando resolver esse problema, já entrou, inclusive, junto ao superior, ao seu presidente, para tentar jogar sem torcida o jogo contra o Santos, que é o primeiro jogo dessa confusão. Depois
que é no
dessa
próximo final de semana.
Domingo.
Na verdade, o que eu acho é que você, numa situação como essa, você não pode afrouxar. Ela tem que ser rígida, porque não está dando certo. A gente vem há anos aqui conversando, falando sobre isso, registrando as ocorrências, e não dá certo, porque você pega o torcedor, tira o torcedor do estádio, libera ele no dia seguinte, ele volta e comete um delito maior ainda. Isso está se repetindo, então não adianta. A Inglaterra praticamente controlou os hooligans com medidas fortes, tanto na esfera criminal relacionada a esses hooligans, quanto também relacionada aos clubes de futebol. Então, por exemplo, por que o Vasco quer jogar em São Januário? Se você pegar a tabela, o Vasco, em 6 jogos que fez em São Januário, ganhou 5.
E faltam 12 para jogar lá
no Campeonato Brasileiro. Então tem uma lógica. O Vasco está tentando. Em portões fechados e tal, mas é a lógica da sobrevivência que o Vasco tem. Mas o problema é maior do que isso, né? Extrapolou. Eu estive várias vezes, inclusive uma delas com você, em jogos do Vasco da Gama, em que havia brigas entre os torcedores do Vasco da Gama, né? Não era nem contra torcedores adversários. Né? E culminou com um rival de peso, que é o Flamengo, que tem um peso maior por causa desse acirramento que o próprio presidente vascaíno faz questão de dizer: o Flamengo é um campeonato à parte, então isso tudo tem um peso. Aí o Flamengo vai, ganha o jogo e deu no que deu. Você estava lá, sabe melhor do que eu o que você passou.
Com certeza.
Né? É, e você e toda a nossa equipe, né? Que é uma situação de alto risco, né? Risco de vida.
E você no seu setor de trabalho, né?
No seu setor de
como
trabalho.
Como você estivesse aqui na rádio nesse momento.
Enquanto, Borges, não acontecer uma punição rigorosa, né? Não é só, não, no caso aí é o Vasco da Gama. Mas tem outros clubes também, eu estou falando de uma forma geral, eu não quero. No caso, o exemplo é o Vasco. Isso não vai mudar. Não vai mudar. Enquanto você não fizer uma política de prender esses vândalos.
Porque o problema não é não só esportivo, é social
é
também.
É social, né? Também, mas você tem que usar a lei para quem comete crime, não tem jeito, e para prevenir, educação. É um trabalho conjunto. Né? Infelizmente, o Rio de Janeiro hoje. Os níveis da violência no Rio de Janeiro são assustadores. Uma pesquisa que saiu hoje, inclusive, está sendo divulgada. Não vou falar aqui porque não é o programa é mais esportivo do que propriamente nesse aspecto, né, da social. Mas é uma coisa terrível o que está acontecendo. Então, a necessidade de se punir, sim, de se transformar isso, né, de a lei funcionar, ser rigorosa, né, e trabalhando também com os clubes para que eles possam responder. Exatamente na mesma linguagem. Tem que haver uma união entre os clubes e não isso que está acontecendo. Ah, foi o Flamengo que provocou. Não foi. Então precisamos enxergar e encarar de frente esses problemas.
Tem notícias aí, notícias quentes agora em relação a essa situação?
Exatamente. Borges, do STJD, solicitou na tarde desta terça-feira ao Vasco laudos e documentos antes de analisar o pedido de reconsideração da interdição de São Januário impetrado pelo clube na segunda-feira. A ideia da diretoria Cruz Maltina é fazer com que o jogo contra o Santos, marcado para o próximo domingo, aconteça no estádio com portões fechados. Borges, o Vasco precisa apresentar um documento do Comitê Nacional de Inspeção de Estádio da CBF atestando condições do local para a realização de partidas sem a venda de ingressos. Além disso, a STJD solicitou à Polícia Militar um documento garantindo a integridade física das pessoas envolvidas na partida, bem como de torcedores que eventualmente se concentrem no entorno de São Januário. O pedido do Vasco foi feito na noite de segunda-feira. O clube quer a possibilidade de mandar seus jogos em São Januário, como vocês colocaram, a portões fechados até que o processo seja julgado e concluído no STJD. No documento, o Departamento Jurídico do clube disse que a interdição trará prejuízos irreparáveis ao clube.
O Paulo Reis, porque é o filho dele, que inclusive é o que impetrou aqui a questão do advogado do Vasco da Gama, o Daniel Reis, filho do ex-vice jurídico do clube, o Paulo Reis destacou o seguinte: o Vasco vai a julgamento e pode até ser absolvido. A decisão pode ser diferente. Nesse caso, mesmo absolvido, já se teria pagado uma pena que não lhe pertenceria. Aí o presidente em exercício do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, Paulo César Salomão Filho, falou o seguinte: tenho que ver se há embasamento, não consegui ainda olhar naquele momento e prometendo uma resposta ainda durante esse final de terça-feira ou mais tardar início de quarta-feira.
É claro que numa democracia é o direito de defesa, sem dúvida nenhuma. O Vasco vai ter esse direito de se defender. O Vasco estava sendo estava no tribunal, no STJD, por um jogo contra o Corinthians, né? Que ele acabou, foi absolvido, e depois houve um novo julgamento, marcado um novo julgamento. Enquanto isso, essa ocorrência aconteceu no jogo Flamengo. Eu estive fazendo jogos lá, né, como você esteve dessa vez. Eu vi o que acontecia de brigas, de facções, a polícia militar intervindo com gás de pimenta. Nós recebíamos por tabela esse gás. Há um confronto aí que precisa ser enfrentado com coragem, né? E a lei tem que ser aplicada. Esse é o problema, porque você não pode sempre amenizar. Porque quando você... aqui no Brasil, infelizmente, nós temos o crime e não temos o criminoso. Né? Você notou que ninguém tem culpa de nada?
Ninguém
tem culpa. Então, por que aconteceu aquilo? Né? Isso a gente não consegue identificar. É um erro. Nossa sociedade precisa estabelecer as nossas instituições que estão aí para isso, né? O Poder Judiciário, o próprio Tribunal Desportivo. Porque tem dois aspectos aí: tem o desportivo e tem o
criminal, justiça, que foi
o criminal.
Porque foi lá fora.
Foi lá fora.
Fora do portão,
né?
Norte.
São dois aspectos. Né? Isso tem muita coisa aí. Agora, para se enfrentar uma situação dessa, precisa se usar a lei, a força da lei. e não abrandar. Porque o abrandamento ali não dá resultado. Está provado que não dá. Pior, você vai encontrar sempre as mesmas pessoas cometendo os mesmos delitos, né? E sempre essas pessoas lá. E aí, o que acontece? E os pais de família, e as crianças, e as mulheres, e o torcedor de uma forma geral, como é que fica nessa história? Fica
a mercê da Borges, violência. Sim, só entrar na seara do Jorge, é porque eu fiz pós-graduação de jornalismo esportivo, eu tinha aula de direito desportivo. Então, o professor Márcio Peixoto foi auditor do TJD, mandou um abraço para ele aqui no ar. E ele levantou uma coisa que ele foi fazer durante o trabalho dele no Tribunal de Justiça Desportiva. Ele foi a uma série de delegacias, acompanhou o processo com membros de torcida organizada, brigas, durante alguns anos. E ele está me contando para a gente na aula, lá na faixa, ele contando para a gente o seguinte, que ele chegou em determinado momento numa delegacia, ele como juiz. Ele perguntou, poxa, fulaninho, porque não vou dizer os times, para não não ferir suscetibilidade. Poxa, fulaninho, por que você faz isso, cara? Você sabe que é errado. Poxa, você vai brigar de novo, vai acontecer. Tio, não adianta, pode prender a gente gosta de brigar. A gente não vai brigar no estádio, a gente vai brigar na rua. Aí você vê, pode jogar em São Januário, Maracanã, em Mato e menos.
Social, mas é uma zebra. Infelizmente também, social. 6:17. Vamos falar do Vasco, que tem um compromisso com o Vitória no Barradão nessa quarta-feira. O Ricardo Mazella vai transmitir o segundo tempo na íntegra para você, na sequência de Fluminense e Botafogo. Ele estará aqui na transmissão para você conferir. Então vamos saber do Vasco da Gama, Rodrigo Ricardo.
Dentro de campo, não faltam problemas ao time do Vasco da Gama. O técnico Milton Mendes não vai poder contar com Nenê, Gilberto e Paulão, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Quem também não joga contra o Vitória no Barradão em Salvador é o artilheiro Luiz Fabiano.
O Luiz Fabiano está com um problema, vai ficar parado por algum tempo porque ele está com um problema. Agora vamos reavaliá-lo. As nossas opções elas tinham sido feitas em cima de alta performance, mas nesse momento ele está com um problema e precisa parar. Nesse momento ele está entregue ao departamento médico.
Outra dúvida para o jogo desta quarta-feira à noite é o meia Douglas. Ele sente dores no tornozelo e provavelmente não vai entrar em campo contra o Vitória. Por outro lado, o volante Jean retorna ao time e o recém-contratado Ramon deve assumir a vaga de titular na lateral esquerda. O argentino Andreas Rios, último reforço vascaíno, fez seu primeiro treino nesta terça em São Januário, mas ainda vai precisar de um bom tempo para se adaptar. O provável time do Vasco contra o Vitória é Martim Silva no gol, Madison na lateral direita, dupla de zaga Rafael Marques e Jomar, na lateral esquerda Ramon, no meio de campo Jean, Wellington, Wagner e Matheus Vital, no ataque Iago Pikachu e o talismã.
Valeu, Jorge. É um detalhe seguinte, Ramon, lateral esquerdo, depois daquele come do Everton Ribeiro no Henrique, ele perdeu de vez a sua vaga. Tem o problema na zaga, pode ser o garoto Ricardo, estão querendo que o garoto Ricardo estreie.
É bom zagueiro.
Bom zagueiro, garoto do sub-20. E tem a ausência do Luiz Fabiano, né?
É, o Luiz Fabiano está fora. O Luiz Fabiano, ele não chega nem aos pés do que era o Luiz Fabiano que a gente conheceu jogando em São Paulo, jogando na seleção brasileira. É claro que é um jogador que merece respeito, porque sabe jogar, mas está muito abaixo daquilo. O Vasco vai arrumando o seu time no decorrer do campeonato. Isso é terrível, porque agora vai botar o Ramon no lugar do Henrique. O Henrique, coincidentemente ou não, teve essa falha bizonha onde surgiu o gol do Flamengo. Entra o Ramon. O Ramon que disse uma vez que nunca mais voltaria com a camisa do Vasco. Pediu desculpa, falou que não fala mais nisso. Mas se ele não jogar bem, amigo, a torcida vai grudar no pé. Não tem jeito, vai aproveitar. Então o Vasco, ele vive esse momento muito tenso, fragilidade na sua equipe e agora associada a jogar ou não em São Januário. Isso pode ter um peso muito grande nessa trajetória do Vasco no campeonato.
O Vasco enfrenta outro rubro-negro, né? Enfrentou o Carioca, perdeu, agora vai pro Barradão, hein, meu querido Luiz Ferreira?
É isso mesmo, Vasco enfrenta o Vitória da Bahia no Barradão, jogo complicado. O técnico Alexandre Galo fechou o treino desta terça-feira e aproveitou a
privacidade para testar a equipe que deve iniciar a partida contra o Vasco. Com o trabalho tático, o treinador ajustou o posicionamento dos jogadores para logo em seguida realizar uma atividade de bolas paradas ofensivas e defensivas. Lembrando que o Vasco tem um probleminha com bola parada que é uma desgraça. É um problemão. Os atletas ainda participaram de um treino técnico de 2 toques, vencido pelo time de colete verde por 2-0 com gols de Canu e Paulinho. E o técnico Alexandre Galo já divulgou a lista de relacionados para a partida de amanhã. Goleiros, Kaique e Fernando Miguel. Laterais, Jefferson com G. Esse Jefferson escreve com G. Leandro Salino, Patrick e Thalisson. Zagueiros, Alan Costa, Fred, Canu, Ramon e Renê. Volantes, Bruno Ramírez e William Correia. Meias, Carlos Eduardo, Cleiton Xavier, Gemerson e Iago. Atacantes, André Lima, David, Neilton, Paulinho, Rafaelson e Júnior, ou Todinho Borges.
Sim. Não, é só para lembrar aqui o posicionamento do Vitória na tabela.
Vitória na tabela?
Eu tenho aqui.
Aí a posição. O Vitória saiu da zona de rebaixamento, dormiu de sábado para domingo fora dela. Mas voltou? Acho que deve ter voltado em função dos resultados. Vamos conferir aqui.
Aqui o Vitória voltou, é o 17º colocado. É o
primeiro dele. Mas está com 12, igual o Bahia que tem 12. Então, e também vai 12.
Então você já imaginou que vai ser esse jogo.
Tem que ganhar de novo para dormir pra fora. Dormir
fora, esperando outros resultados.
Esperando o resultado de quinta.
Né? E a equipe do Vitória tem alguns bons jogadores. Né? A gente, por exemplo, o Neilton é um bom jogador. Ele é um pouco vagalume, tudo bem, acende e apaga. Mas é um jogador, se tiver no dia, é um perigo. Né? O Vasco está arrumando ali seu sistema defensivo. Né? Tem o retorno do Jean, que é um bom jogador ali na frente da zaga. Isso vai fazer com que o Vasco tenha um pouco mais de segurança. Mas é um jogo que eu diria é muito perigoso, né? Pelo posicionamento que o Vitória se encontra, jogando em casa, Vitória sempre cresce um pouco mais. E o Vasco, por todo esse drama, né, que vive, porque isso parece que não, mas o jogador também sente isso que está acontecendo, né? Toda essa pressão, essa carga, o torcedor vai pegar no pé, vai falar, vai cobrar dos jogadores do Vasco. Vai ser um jogo dramático.
Já aqui pela Nacional Rio, vamos dar um toquinho de Fluminense, Botafogo e de Flamengo. Você que já acompanhou pela Nacional Brasília e Nacional Rio na programação de 5 às 6, mas a gente vai dar aqui uma refrescada para você, porque amanhã tem Fluminense e Botafogo e tem o Flamengo na quinta-feira, futebol carioca, jogando nesse meio de semana, mais uma rodada, 13ª. A Glaucia Araújo, tem trânsito aí, minha querida Glaucia? Vamos lá.
Tem sim, boa.
E o tempo, já viu, esquentou? Falei com você?
Trânsito.
Já tá com 30.
Glaucia Araújo.
Mas vai abaixar. Pode ficar tranquilo.
É a pitoniza do tempo.
É, a maior temperatura registrada hoje nas estações do Alerta Rio foi de 29,3 graus em Irajá. Olha, a Avenida Brasil tem retenções no sentido Santa Cruz, do Caju até Ramos, de Barros Filho até Deodoro e também em Realengo. No viaduto do gasômetro, o trânsito é lento ao longo do sentido Avenida Brasil. Linha amarela, sentido Barra, trânsito lento da saída 1B da Avenida Jeremário Dantas até a saída da Ayrton Senna por conta de um acidente lá na Avenida Ayrton Senna. Botafogo tem trânsito lento no viaduto Santiago Dantas, na rua Pinheiro Machado, no sentido túnel Santa Bárbara. Na Avenida Ayrton Senna, um caminhão enguiçado ocupa uma faixa da pista lateral no sentido Orla, na altura do Barra Music, né, com aqueles reflexos na linha amarela. Aqueles motociclistas estão ocupando uma faixa da rua Pinto de Azevedo, ali na altura da Prefeitura, mas a Presidente Vargas já está completamente liberada, só com as retenções normais no local. Linha Ponte Rio-Niterói, sentido Niterói, retenção nos acessos à reta do Cais, na Grande Reta e do Mocanguê até a saída para Alameda São Boaventura e para Jansen de Melo, tempo de travessia de 28 minutos. Na estrada de Jacarepaguá, uma moto e um utilitário bateram no sentido Taquara, na altura do número 6.380. Equipes estão no local, Carlos Borges. E na estrada do Pau Ferro, retenções no sentido Pechincha, desde a estrada dos Três Rios até a linha amarela.
Eu pensei que porque tivesse um amigo meu que estava desfilando lá sem camisa e estava dando
quem
problema.
Quem está desfilando sem camisa hoje é o nosso...
Vamos lá, de Fluminense e Botafogo, as notícias do Flu e do Botafogo para a reta final, hoje é o treinamento final para o jogo de amanhã. Né?
Começando com Fluminense, Borges, o técnico Abel Braga revelou em coletiva concedida agora há pouco lá no CT Pedro Antônio que se o Léo ficar, o Léo, que ele adiantou no fim de semana, lateral esquerdo, tem uma negociação para ir para o futebol de exterior. Se o Léo ficar, o Marlon não vem para o Fluminense. Ou seja, negociação casada, que inclusive é proibida pelo Código de Defesa do Consumidor. Mas futebol, não sei como é que funciona. No Botafogo, Gatito Fernandes, goleiro paraguaio, será poupado mais uma vez. Ele que se recupera de um corte no joelho. Fora do clássico, Jefferson será o titular no clássico vovô do Botafogo. Mais uma vez, Borges.
Vai dar essa brecha o Gatito?
O Gatito saiu do time, né? Que sofreu um corte na perna. E o Jefferson, no seu retorno, fez um partidaço, defendeu o pênalti. Foi um grande destaque do Botafogo no jogo contra o Atlético Mineiro. Isso é muito bom, né? Você ter dois grandes goleiros. Essa disputa é saudável, os dois são amigos e tal. E quem vai decidir isso é o treinador, né? O Jair Ventura. E ele tem ali tranquilidade, eu acho que ele tem tranquilidade para resolver. No momento, eu acho que o Gatito é o titular, né? O Jefferson vem gradativamente passando por esse processo de retorno. O Gatito pode até sair. E outra coisa que você falou...
do lateral esquerdo, do Léo, que pode sair.
Do Léo.
E aí o Marlon não viria, se ficasse.
O Léo não tem feito grandes apresentações no Fluminense.
O Mascarenhas entrou bem.
Esse Mascarenhas é um garoto que eu acho que ele pode trazer alegrias ao Fluminense. Vamos aguardar, o próprio Abel sabe disso, que o Léo, é tanto que ele tem trocado o Léo, a última partida que eu trabalhei foi segunda-feira contra a Chapecoense, e o Léo foi substituído no intervalo. O jogo foi 3-3. Parece que o Léo tem a culpa de tudo. Não é também. O sistema defensivo do Fluminense estava uma baba aquele dia. Das duas equipes, tanto que o jogo foi 3-3, 6 gols numa partida. Foi um jogo interessante, mas de baixo nível técnico.
E o Fla, hein? Que tem aí...
Não tem uma boa notícia não, Bosch. Porque depois de exames feitos no zagueiro Rodolfo, foi constatada a lesão no adutor esquerdo de grau 2. Previsão de recuperação de um mês, Bosch. A gente lembra que com o Rodolfo em campo, o Flamengo não sofreu gol. E fica aí o torcedor rubro-negro, alguns conselheiros vão arrancar os cabelos.
Léo Duarte também está fora. O Juan. Ou Rafael Vaz.
Rafael Vaz ou o Hever, se tivesse recuperado a gastroenterite.
O Rafael Vaz e o Hever jogaram muitas vezes juntos. O Juan também tem condição. O Flamengo, que não falta no Flamengo hoje, é jogador, viu?
Um grande confronto. Vale a vice-liderança, porque um está 22, Grêmio, e Flamengo 23. Flamengo até pelo empate mantém um ponto de diferença.
O Flamengo tem que encostar no Corinthians. Essa é a grande verdade. São 9 pontos.
E não pode empatar, porque se o cara ganhar...
A diferença foram 12 pontos em 2009. E o Flamengo acabou sendo campeão. Nunca existiu na história do Campeonato Brasileiro quem tivesse mais do que 12 pontos, né, de diferença do segundo colocado, tivesse ganho. O Flamengo tem essa marca. Então vamos ver se o Flamengo consegue diminuir, porque o Corinthians enfrenta o Palmeiras.
Então,
é uma chance aí.
Com certeza.
Do Flamengo. Agora o jogo é difícil.
Jorge, daqui a pouco no estádio, o programa da TV, né?
Estarei lá no estádio daqui a pouco, às 19 horas.
E tá bonito, tá com a camisa aberta, não tá com a camisa amassada, tá bonitão, né, Borges?
Então, valeu, obrigado.
Um abraço. Um abraço, Luiz Ferreira.
Até amanhã.
E você, a partir das 8?
Um beijo. A partir das 8 no Sintonia Nacional. E ó, tem previsão de névoa pra esta quarta-feira, Borges. Beijo.
Pra quarta-feira, logo de manhã. Então, quem for viajar, atenção, Santos Dumont pode ter voos atrasados.
Exatamente.
Né? Atenção, então, 6h29.
E 24 de maio está com retenções desde São Francisco Xavier até Dias da Cruz.
Amanhã, no Mundo da Bola, pela Nacional Rio, Nacional Brasília, de 5 às 6, com Ricardo Mazella, o Valdir Luiz e o Jorge Vambuco. E ainda a presença de 6 às 6h30 com o Nacional aqui, no Mundo da Bola local. Tá certo? Então, vem aí a nossa Rosiane Kennedy com os bastidores do poder.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.